Vamos então iniciar os nossos trabalhos, agradecer a presença do Sr. Juiz, José Manuel Lourenço Quaresma. Naturalmente que julgo que conhece o enquadramento destes nossos trabalhos, é um grupo de trabalho criado para um conjunto de alterações que aqui existem, julgo e penso que se vai conter naquela proposta de lei do Governo sobre a execução das penas ou da pena acessória de expulsão, e portanto era sobre esse tema que eu até sugeria e pedia, julgo que poderá fazê-lo, fazer uma exposição sobre esta matéria, e os deputados, se não entender assim, nós podemos...
Não, mas bem, eu tenho aqui só umas
notas, exatamente, notas, aquilo que entender sobre isso.
E enquadraria eventualmente a questão dos fins das penas, mas muito resumidamente, que é em consonância com a exposição de motivos.
Está bem, muito bem. Então vamos dar a palavra ao Sr. Juiz, fará o favor então de fazer a sua exposição, depois os deputados, as dúvidas que tiverem. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu quero começar por agradecer o facto de terem convidado um juiz de execução de penas para uma proposta de alteração do Código de Execução de Penas, tentando de alguma forma trazer uma perspectiva mais prática. Como os senhores deputados sabem, nos termos do artigo 40, número 1, e a própria concretização no artigo 2º do Código de Execução de Penas, é definido como finalidade da pena e, com particular, a equidade da pena de prisão e da sua execução, como fim a reinserção social do agente, preparando para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, que é o que se pretende, a par das exigências de prevenção geral da comunidade, no fundo, de causando algum tipo de intimidação também, embora seja um fim secundário, a prevenir que os cidadãos em liberdade tenham confiança na validade das normas e na proteção dos bens jurídicos em defesa da sociedade. As finalidades da prevenção são, assim, um fator orientador da aplicação das penas, sendo a pena privativa da liberdade a última rácio, muitas vezes criticando os tribunais por aplicação excessiva de penas de prisão, mas, na verdade, ela é apenas aplicada em casos extremos, digamos assim, e é a própria definição da lei que o impõe, limitando-se com isso à aplicação concreta da pena de prisão, substituindo-a sempre que possível por medidas não institucionais, conceder à pena não só este caráter retributivo mais ligado à prevenção geral, mas um sentido socialmente útil, limitando os efeitos da prisão e evitando a dessocialização que decorre naturalmente pela ausência de contacto, pelo isolamento inerente ao cumprimento da pena de prisão em meio carcerário. Neste contexto atual, este fim socializador é de alguma forma mais difícil, porque se assiste sempre a uma rápida mediatização dos fenómenos da criminalidade, gerando uma sensação, não sei se verdadeira, se apenas aparente, mas sempre mediatizada, do aumento ou do recrudescimento de fenómenos criminais e do aumento da criminalidade em geral, o que impõe, o que permite, perante este quadro de algum alarmismo, que a resposta dos Estados, com ênfase em fundamentos securitários, de segurança, acabar por conferir à pena, que é socializadora, um efeito eminentemente retributivo, e isso tem-se assistido nos últimos tempos, com outras aparências, digamos assim, mas isto anula, de alguma forma, o campo de aplicação das medidas de aproximação à liberdade, e acaba por conduzir a uma nova vaga de punitive turn, digamos assim, em que o fim principal será o do afastamento do recluso da comunidade e um fim retributivo de castigo, digamos assim. Contudo, e não obstante estas referidas tendências modernas, entre aspas, sem fazer um juízo de valor, o certo é que, fiéis à dogmática e às finalidades das penas enquanto aplicador da lei, o sistema sancionatório português consagra que o fim último das penas é a reintegração social do condenado, impondo, por isso, promover a aproximação do recluso à liberdade. A pena nunca cumpre uma finalidade escatológica, não tende à realização de um fim ideal de justiça e, por esta via, perde de alguma forma esta função retributiva. A execução da pena alinha-se, sim, no sentido da gradual aquisição pelo recluso de competências de socialização, municiando-o para a superação das suas necessidades, que muitas vezes, mas não sempre, tiveram na origem da prática do crime, e para a superação também das necessidades de reintegração. À medida que as competências se adquirem, o processo evolutivo vai tendendo naturalmente a flexibilizar a execução da pena, com concessão de saídas jurisdicionais, com a integração em regimes de execução mais favoráveis ou com uma vigilância menos própria, regimes abertos internos, regimes abertos externos, etc., e que culminará, em caso de sucesso, com a eventual concessão de liberdade condicional e, dada esta, com acompanhamento posterior na não comissão de outros crimes. Qual é, então, o sentido da socialização? Deve, essencialmente, prevenir a reincidência, sempre com limites e com virtualidades. Oferecer ao recluso condições que possibilitem a continuação da sua vida em sociedade sem praticar crimes. É esta a função socializadora. O novo Código de Execução de Penas, o Código que está em vigor, é tributário destes propósitos, tem na sua gênese a aceitação afirmada da necessidade de colocar o recluso em condições de aderir à função ressocializadora. Há, digamos que, uma motivação. E aderir pelo reconhecimento e das vantagens que lhe traz este conceito para obter também a adesão deste mesmo recluso ao programa, essencialmente formação, educação e trabalho. Há, ao arrepio do que eventualmente anteriormente acontecia, o que se pretende é motivar o recluso para o tratamento penitenciário, observando, levantando as suas necessidades particulares e oferecendo-lhe meios de adquirir as competências para que no futuro não volte a delinquir. Isto pressupõe, como é óbvio, uma ótica contratualista e a adesão do próprio recluso. Não se impõe nada, eu penso que não se pretende uma formatação da personalidade a algo que seja socialmente dominante em determinado momento histórico. O que se pretende é o cumprimento das normas mínimas de convivência em sociedade, mas conferir-lhe, pelo tratamento e pelas competências que o próprio Estado lhe oferece, a possibilidade de, querendo, poder aproveitá-las para, no futuro, se sentir mais apetrechado à manutenção de uma conduta conforme à lei. Não havendo adesão do condenado, há, eventualmente, um cumprimento integral na pena, porque isto, de alguma forma, nada é imposto, ele é motivado, atraído para estas vantagens. É ajudado nesse processo, não querendo aderir. É uma lógica contratualista, na verdade, não, o fim de ressocialização falha, mas por não adesão do próprio condenado, que é um ator também válido neste pressuposto, mesmo tendo em conta muitas dificuldades cognitivas que eles têm, muitos problemas de adaptação, porque a maior parte dos nossos presos tem, de facto, tem essa característica. São pessoas provindas de meios sociais muito desfavorecidos, muitas vezes sem escolaridade obrigatória, sem hábitos de trabalho, e, portanto, tudo isto é novo e é difícil, de alguma forma, incutir-lhes esta motivação, porque a ressocialização também não começa, propriamente, nem acaba nas prisões. Começa na família, começa na escola, tudo falha, segue pela prisão e depois no acompanhamento posterior, que é tão ou mais importante, porque, no fundo, este processo de ressocialização não acaba à porta da prisão no momento do termo da pena ou da concessão da liberdade condicional. Mais do que a afirmação dos princípios, a reintegração bem-sucedida dos ex-reclusos exige a abordagem do caso específico de cada recluso, desde o momento da detenção, passando pelo período de reclusão, até ao momento da libertação e depois dele, com acompanhamento após libertação e envolvimento de todos os intervenientes durante o processo. E aqui falamos também das famílias, da comunidade, dos serviços de segurança social, porque a comunidade hoje em dia olha as prisões com desconfiança, olha o recluso com desconfiança, e na verdade a própria comunidade não gosta de ter uma prisão na sua vizinhança, e era importante que as prisões se abrissem também à comunidade, que se pudesse ver que o que se passa lá dentro, o que é que se passa lá dentro, até para prevenir algum tipo de especulação, que é fácil fazer, e para que haja uma adesão, porque isto tudo depende de programas, quer durante a reclusão com entidades externas que podem coadjuvar esta oferta, quer de trabalho, quer de curso de formação, quer de ensino, quer posteriormente ofertas de trabalho para a reinserção em pleno do próprio recluso. Em situação de desinvestimento e sobrelotação, como por vezes e transversalmente por dificuldades económicas do próprio país, este fim socializador tende a ser substituído pelo binómio ordem e segurança. Porque se os técnicos de educação que fazem este acompanhamento próximo tiverem um universo de educandos, digamos assim, muito mais vasto, todo esse acompanhamento se dispersa, se torna menos pessoal e menos aplicado, digamos assim, não por falha do próprio técnico, mas por limitações inerentes à própria dispersão do público-alvo, digamos assim. E agora entrando na questão, referir o fim socializador da pena. Estou apenas e tão só a colocar a questão no terreno normativo da sua legitimação, não da pura descrição sociológica dos fenómenos. Vale isto dizer que refletir sobre a finalidade da pena não é o mesmo que analisar os efeitos dela e o que ela produz tendo em conta a realidade penitenciária. Muitas vezes ela é desvirtuada pelas próprias ineficácias e ineficiências do sistema. No caso dos estrangeiros, com pena acessória de expulsão, os constrangimentos àquele fim socializador são mais evidentes. Como se refere aqui na exposição de motivos da proposta de lei 7612, a esmagadora a maioria dos reclusos estrangeiros condenados em penas privativas da liberdade e na pena acessória de expulsão não reúne as condições que lhes permitam beneficiar de medidas de flexibilização da pena, ao invés dos outros reclusos que, aderindo ao programa, vão tendo uma evolução positiva ao longo do acompanhamento e do tratamento penitenciário. Além disso, por exemplo, a barreira linguística, o conhecimento antecipado que a seguir ao cumprimento da pena de prisão, seguir-se-á inevitavelmente a expulsão, são motivos de desinvestimento e de desinteresse na frequência de programas e na aquisição de competências. No fundo, tudo concorre para essa inexistência de motivação e às finalidades do tratamento penitenciário. O tempo de reclusão acaba por ser, para estes casos, um tempo que corre apenas por correr, dando à pena uma finalidade, então, marcadamente retributiva, em dissonância com as tais apregoadas finalidades de ressocialização, que são a matriz do nosso sistema. Além disso, o afastamento da família, dos amigos, etc., introduz e induz um maior sofrimento pessoal ao próprio recluso, uma vez que cumpre a pena em perfeito isolamento, porque não tendo retaguarda de apoio, não tendo família, não tem, no fundo, não são fornecidas as necessidades básicas para poder beneficiar, por exemplo, de um regime de uma saída jurisdicional, que vale como quase uma válvula de escape no decurso do cumprimento da pena, vale quase como a cenoura para motivar. E nestes casos, um recluso, e ainda por cima, com pena acessória de expulsão, geralmente não vai beneficiar de medidas de flexibilização da pena e fica, de alguma forma, entregue a si no momento em que saem as portas da prisão. Até porque, quando se fala também na expulsão para o país de origem, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no país de origem, nem que situação ou que condições tem ele para se reintegrar no país de origem. É certo que aqui se fala que a execução antecipada da expulsão ou a expulsão com menor cumprimento de tempo de pena permite que a ressocialização se faça no país de origem. Mas a Direção-Geral de Reinserção Social não tem contactos com as congêneres estrangeiras, não sabe o que se passa no país de origem e não sei até que ponto é que, em princípio, essa reinserção junto da família é benéfica ou não para aquilo que se pretende. No fundo, estamos a afastar-nos da finalidade da ressocialização. Estamos a entregar o recluso à sua sorte, no país de origem, nem sabemos que condições é que ele tem lá. Não há qualquer tipo de feedback, nem há contacto com congêneres estrangeiras do sistema de probation. Em qualquer dos casos, tendo em conta esta especificidade do maior afastamento da família, do maior sofrimento e da impossibilidade de gozar de medidas de flexibilização, justificar-se-ia a alteração do regime. No fundo, seria uma discriminação positiva para situações que, em princípio, são também desiguais, no fundo, por não assistir a estes reclusos essas condições que os outros, na generalidade, beneficiam. Contudo, e sem fazer juízos de valor, trata-se, obviamente, de uma opção política, sem fazer juízos de valor, há que ponderar alguns, a meu ver, alguns argumentos de sinal contrário. A libertação automática e independente do mérito alcançado no decurso do tratamento penitenciário ao meio da pena é assumir que a execução da pena tem, quase tão só, finalidades retributivas, o que constitui um entorce àquelas finalidades que vêm consignadas na própria lei e ao proclamado paradigma da ressocialização. No fundo, ao meio da pena, independentemente do mérito e em penas iguais ou inferiores a 5 anos de prisão, a expulsão é imediata, independentemente da existência ou de condições no exterior no país de origem ou de um percurso em reclusão que lhe seja favorável. Isto introduz também alguma injustiça relativa, tendo em conta a duração de penas semelhantes para crimes de idêntica natureza, quando o recluso não é estrangeiro, por exemplo, ou sendo estrangeiro, não tem pena acessória de expulsão e que até pode ter um decurso de reclusão muito mais favorável, com adesão a programas formativos, ao português para estrangeiros, com interiorização da gravidade da sua conduta, com arrependimento demonstrado, com sentido crítico, mas que, na verdade, não lhe é concedida liberdade condicional, mas também não tem pena acessória de expulsão e acaba por cumprir mais tempo do que aquele que, não tendo feito nada no decurso da reclusão, pela via de ter uma pena acessória de expulsão, é obrigatoriamente afastado do território nacional. A execução da pena acessória de expulsão, logo cumprido para este patamar, até aos 5 anos, metade da pena. Isto introduz também desigualdades relativas com outros reclusos, que não sendo estrangeiros nem tendo pena acessória de expulsão, estão exatamente nas mesmas circunstâncias que são referidas aqui na exposição de motivos. Muitos dos reclusos, por exemplo, insulares, açorianos, madeirenses, que estão em cadeias do território continental, não têm qualquer tipo de contacto com a família, nem possibilidade de usufruir das licenças de saída jurisdicional por carências económicas, quer deles, quer das famílias. Por exemplo, e em termos práticos, um recluso romeno, afastado da família, sendo cidadão da União Europeia e não tendo pena acessória de expulsão, em comparação com um cidadão albanês com o mesmo tipo de crime e até em coautoria, o cidadão romeno eventualmente não terá a possibilidade de sair ao meio da pena, o cidadão albanês, por via de não ter a pena acessória de expulsão, é obrigatoriamente afastado do território nacional em execução antecipada dessa medida. Falar do novo regime. O regime atual, o regime vigente, e não sei se é o regime vigente, que, como eu direi a seguir, mas no regime atual vamos considerar, em termos práticos, a situação do recluso. Pena aplicada pelo tribunal, a pena principal, pela comissão de um ou vários crimes, a cumprir como pena única ou em regime sucessivo. Acrescida de uma pena acessória de expulsão do território nacional. Pela pena principal, o recluso, sendo estrangeiro, com ou sem pena acessória, pelo simples facto de ser condenado, tem direito a uma apreciação da liberdade condicional pelo meio da pena, a uma apreciação da liberdade condicional pelos 2/3 da pena, a uma apreciação da liberdade condicional pelos 5/6 da pena em penas superiores a 6 anos, em que aqui a saída é também obrigatória, independentemente do mérito, com o fundamento que o elevado período de afastamento da comunidade tem em si uma componente socializadora que importa de alguma forma arrepiar caminho e permitir ao recluso que possa ele próprio preparar essa saída para a liberdade, tendo em conta o período de afastamento grande. Estamos a falar em penas de 15, 16, 17 anos de prisão, sempre superiores a 6 anos. Além disso, tem a possibilidade de antecipação da concessão de liberdade condicional, mediante a colocação em período de adaptação à liberdade condicional, um ano antes do meio, um ano antes dos 2/3, um ano antes dos 5/6. Entre estes marcos temporais, tem ainda avaliações anuais da possibilidade com renovações da instância e da possibilidade de concessão de liberdade condicional. Antigamente, na anterior legislação, um recluso que poderia ter, durante a execução da pena média, 2, 3 avaliações de concessão de liberdade condicional, atualmente tem 5, 6, 7, o que representou um aumento de trabalho em termos de tribunais de execuções de penas, da ordem dos 300% por números por baixo. Para além disso, sendo recluso estrangeiro com pena acessória de expulsão, o que é que acontece no regime atual? Ao meio da pena, tem a possibilidade de, em substituição da concessão da liberdade condicional, e portanto pressupondo que os pressupostos desta estão reunidos, o juiz determinar a antecipação da execução da pena acessória de expulsão. Aos 2/3 da pena, a execução é imediata, automática, sem necessidade da audição do recluso, de reunir o que quer que seja, porque ela decorre por efeito da própria lei. Não há um juízo de prognose ou mérito na avaliação da possibilidade de concessão de liberdade condicional, como acontece ao meio, há, pura e simplesmente, a execução pelos 2/3 da pena acessória de expulsão. Ponto final, e portanto nem depende do consentimento do próprio condenado. Ao meio, temos pelo menos esta válvula de escape, isto é, eu vou apreciar a liberdade condicional ao meio da pena, como iria a qualquer recluso, chega à conclusão de que ele reúne os pressupostos, esse juízo prognóstico favorável é possível, e eu, em vez de o colocar em liberdade condicional, até porque ele, quando saísse os portões da prisão, poderia ser eventualmente preso, porque estaria eventualmente ilegal em Portugal e haveria qualquer coisa que não permitia a permanência no território, mas eu, por esse obstáculo que decorre da permanência ilegal, digamos assim, não ter condições, tenho a pena acessória de expulsão e vou executar a pena acessória de expulsão em substituição da pena da concessão de liberdade condicional. Neste regime que agora se propõe, na exposição de motivos, No primeiro parágrafo da segunda folha, temos, fala-se aqui na possibilidade, mediante parecer favorável, parecer fundamentado e favorável do diretor da cadeia e da reinserção social. Chama a atenção que depois, no corpo das normas, não aparece nenhuma referência a relatórios da reinserção social. Aparece apenas o parecer fundamentado e favorável do diretor da cadeia, que é uma figura que antigamente emitia parecer, antes do Código de Execução de Penas, deixou de emitir, e que, a meu ver, não tem grande contacto direto com a realidade penitenciária. Quando eu não digo isto, realidade penitenciária, é com os presos, porque, no fundo, esse tratamento mais próximo é com o técnico de educação, que o acompanha e que lhe está distribuído, e na perspectiva externa da reinserção social. Aqui, através do regresso ao país de origem, a reinserção social é orientada através do regresso ao país de origem, onde provavelmente terá laços familiares e afetivos, onde mais facilmente se integrará, é mesmo provavelmente, porque na verdade é uma incógnita. Ninguém sabe, muitas vezes o próprio recluso, não sei se isto é uma inconfidência, nem sequer é quem afirma ser. É preciso ver que quando nós executamos uma pena acessória de expulsão, entregamos o recluso ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para executar. E o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não faz a viagem com um cidadão indocumentado e vai confirmar a identidade junto das embaixadas dos países de origem. E as embaixadas ou, muitas vezes, não confirmam a identidade ou levam tempos imensos a confirmar a identidade, essencialmente em países com imigração mais frequente, em que geralmente as pessoas são detectadas sem papéis e, portanto, esta execução já em si é muito difícil e muito difícil é em prazo razoável, sendo certo que ela é obrigatoriamente expulsa aos dois terços no regime atual e muitas vezes entre a ordem de expulsão e a efetivação da expulsão ainda decorre bastante tempo em que ele está privado da liberdade num limbo. Está a cumprir uma pena, já devia ter saído, mas não pode sair porque, entretanto, também não se consegue expulsar. Agora, no corpo do artigo, a diferença do artigo 188-A para o 182 e para o regime vigente. Quando há a pena acessória de expulsão, e só nestes casos, não vamos confundir com a medida administrativa de expulsão ou com outro tipo de situação, quando há a pena acessória de expulsão, o juiz ordena a execução logo cumprida metade da pena e nos casos de cumprimento sucessivo, o equivalente à metade da soma, quando a soma ou a pena unitária é igual ou inferior a 5 anos de prisão, e cumpridos dois terços da pena em situações de limite superior. Na verdade, aqui é exatamente o que se passa na atualidade, com uma única diferença. A diferença é que o regime atual prevê a possibilidade de antecipar ao meio e obrigatoriamente aos dois terços. Agora, é obrigatório ao meio, até aos 5 anos, e é obrigatório aos dois terços, quando é mais de 5 anos. No fundo, há um encurtamento da obrigatoriedade da execução da pena acessória de expulsão e não substituição da liberdade condicional, porque não concorrem os elementos de apreciação. Há uma antecipação para o meio da situação que agora se verifica apenas aos dois terços, quando a moldura da pena aplicada é igual ou inferior a 5 anos de prisão. O número 2 começa com, digamos que, a inovação, que diz que o juiz pode, e portanto é uma faculdade, sob proposta e parecer fundamentado, eu não sei qual é o conteúdo desse parecer fundamentado, sobre que aspectos é que deverá incidir, porque na verdade nas condições externas pouco ou nada se sabe, apenas poderá falar no percurso interno do recluso. E obtida a concordância do condenado, que é o que se passa agora para o meio da pena quando estamos a antecipar, em caso de antecipação é exigida a concordância do condenado e, portanto, ele é ouvido, pode ser a antecipação da execução da pena acessória de expulsão, logo cumprido um terço da pena, nos casos de condenação em pena igual ou inferior a 5 anos de prisão, coisa que nunca aconteceu, possibilidade de antecipar a execução de expulsão ao terço da pena. Aqui devia acrescentar-se e no mínimo 6 meses, porque no fundo é o que acontece quer no artigo 61, quer no regime do 173 e seguintes, há sempre a necessidade do cumprimento de um mínimo de 6 meses de reclusão, menos que isso não se percebe como é que o diretor do estabelecimento pode emitir um parecer fundamentado, uma vez que há um período de observação do recluso, do conhecimento da sua personalidade e das suas necessidades, que o mínimo de 6 meses é, digamos que, adequado, e é a tradição, fica em consonância com o regime substantivo. E metade da pena nos casos de duração superior a 5 anos, portanto, aquilo que antigamente podia acontecer ao meio da pena, para qualquer tipo de moldura, agora pode acontecer a um terço nas molduras mais baixas e ao meio nas molduras mais altas. Sendo certo que anteriormente também podia ao meio, mas era um caso de antecipação, era substituição da liberdade condicional em vez de era substituição da liberdade condicional executando-se a pena acessória de expulsão. Chama a atenção que este um terço da pena, antecipação com um terço da pena, é extremamente difícil de se verificar na prática. Digo isto pelo seguinte: a maior parte dos reclusos estrangeiros com penas acessórias de expulsão, pelo simples facto de serem estrangeiros e muitas vezes não terem referência no território nacional, é-lhes muitas vezes aplicada a pena de coação de prisão preventiva. E depois, após condenação, esse período de prisão preventiva sofrido é considerado e é descontado no tempo de pena a cumprir. E, portanto, muitas vezes, quando passa a situação de condenado com trânsito em julgado, já está ultrapassado um terço da pena. E, portanto, é muito difícil fazer isto em qualquer tipo de pena que envolva cidadãos estrangeiros. Em qualquer dos casos, também, nestas antecipações, não se prevê a salvaguarda das exigências de prevenção geral. É que, antigamente, as antecipações só podiam ocorrer ao meio da pena e até ao meio da pena são valorizáveis as exigências comunitárias de prevenção geral. Agora, podendo fazê-lo a um terço, já não há, digamos, que essa baliza que anteriormente definia a possibilidade de ser ao meio para passar a ser um terço. E, portanto, é certo que o juiz pode, não está obrigado, e é certo que o parecer fundamentado e o juiz na decisão proferir também vai ter em conta se o reduzido período de reclusão acaba por pôr em causa ou não as exigências comunitárias. Mas, em qualquer dos casos, como sempre se falou em meio, e sempre se possibilitou a possibilidade de libertação sempre após o meio, era precisamente que até ao meio eram as exigências de prevenção geral determinantes, digamos assim, e prevalecentes, e era esse até o entendimento jurisprudencial. Depois, o número 3, eu de alguma forma não o percebo muito bem, porque diz o seguinte: independentemente de iniciativa do diretor do estabelecimento prisional, que é o que está no número 2, o juiz, oficiosamente ao requerimento do Ministério Público ou do condenado, solicita parecer fundamentado ao diretor do estabelecimento. Isto é o quê? O juiz tem um papel ativo que vai ao arrepio do papel jurisdicional do Tribunal de Execução de Penas de dirimir conflitos, de alguma forma afastando-se da realidade penitenciária, não no sentido impróprio da coisa, mas numa posição equidistante em que vai dirimir conflitos entre a administração penitenciária e interesses divergentes, para tomar ele próprio a iniciativa de pedir o parecer para desencadear o processo de antecipação. Não sei se este oficiosamente o que é que aqui está, porque, na verdade, se o diretor do estabelecimento pode desencadear este processo, não se vê o papel oficioso. Vejo o papel do Ministério Público, o papel do recluso, porque se o diretor do estabelecimento não tomar a iniciativa, pode o recluso ao Ministério Público entender que naquele caso se justifica e desencadear esse processo e, portanto, pedir ao juiz que vá, junto do diretor, emitir esse parecer fundamentado. Em qualquer dos casos, oficiosamente não me parece a melhor solução. Depois, no 188B, no número 1, diz que é designada a data para a audição do condenado em que devem estar presentes o defensor e o Ministério Público. Neste devem, pressupõe que a presença não é obrigatória, como até agora não vem sendo. Em qualquer dos casos, chama a atenção para a jurisprudência que se vem sedimentando, no sentido, quando se trata de recluso estrangeiro, deve estar acompanhado por advogado. Embora, na realidade, isto não se tenha passado, os reclusos estrangeiros acabam até prescindido de intérprete, no reduzido período de reclusão aprendem português, e eles querem é que o juiz lhe aprecie a situação, agora ao meio da pena, e depois aos dois terços, obrigatoriamente, porque sabe que o juiz voltará àquele estabelecimento 3 semanas, 1 mês depois, e, portanto, faz por perceber e quer sair, e, portanto, aproveita a presença do juiz. Aqui é importante que este devem, então não é obrigatório, porque eu, nos conselhos técnicos que realizo, nunca tive o Ministério Público presente no conselho técnico. E em 99,5% dos casos, eventualmente, também não tenho advogado. Portanto, este devem, pressuponho que não é obrigatório. Em qualquer dos casos, há aqui uma dificuldade de compatibilização dos dois regimes. Como eu disse há pouco, independentemente de ser pena acessória de expulsão ou não, O simples facto de ter sido condenado pressupõe uma avaliação obrigatória ao meio da pena. Essa avaliação obrigatória ao meio da pena é para aferir se há condições para a concessão ou não de liberdade condicional. Pressupõe que o juiz, 90 dias antes, peça à Direção-Geral de Inserção Social e aos Serviços de Educação a emissão de relatórios para, em conselho técnico, avaliar aquela situação concreta. Aqui diz-se que, cumprida metade da pena, em caso de condenação superior a 5 anos, já não falo em duração inferior, porque nesses casos a execução é obrigatória, e portanto não estamos a falar nunca em liberdade condicional, mas cumprida metade da pena em penas superiores a 5 anos, esta possibilidade de antecipação é facultativa. Mas ao meio da pena, este recluso, pelo simples facto de o ser, já tem uma avaliação obrigatória de liberdade condicional com todos aqueles relatórios. Então o que é que se faz? Faz-se uma avaliação da liberdade condicional em que se diz se concede ou não liberdade condicional com base nos relatórios obrigatórios do artigo 173 e seguintes, que não são alterados por esta proposta. E a decisão tem um grau de fundamentação muito superior àquele que aqui vem definido depois, que é uma decisão verbal, oral, muito rápida. Então há duas decisões para o mesmo preso, ou, no caso de reclusos com pena acessória de expulsão, não há uma avaliação da liberdade condicional ao meio. Isso convinha que ficasse definido, porque, no fundo, temos aqui, ao meio da pena, podemos ter duas coisas diferentes. Uma avaliação obrigatória da liberdade condicional, que assiste a qualquer recluso, independentemente da pena acessória de expulsão, e, por via de ter uma pena acessória de expulsão, em antecipação da possibilidade da execução da pena acessória de expulsão, ter logo ao meio, para penas superiores a 5 anos, uma avaliação que depois não tem o grau de fundamentação que se prevê para as decisões de concessão ou não de liberdade condicional. A liberdade condicional tem um juízo prognóstico favorável, relatórios, e não se basta com o relatório fundamentado ou parecer fundamentado do diretor, nem as decisões que aqui vêm referidas como orais e sumariamente fundamentadas são compatíveis com a da liberdade condicional. Convinha que isto fosse esclarecido. Depois, quando aqui fala nos meios técnicos, em registro audiovisual ou áudio, ou em auto quando não estiver disponível, é preciso que se tenha a noção do que é que se passa na realidade. E na realidade dos tribunais de execução de penas, o que se passa é o seguinte. Por definição do próprio dever, das atribuições do Tribunal de Execução de Penas, há a necessidade do juiz, da área de competência do Distrito Judicial de Coimbra, por exemplo, se deslocar a todos os estabelecimentos prisionais para a realização de conceito técnico ao qual preside, e, portanto, o juiz desloca-se ao estabelecimento prisional. Desloca-se ao estabelecimento prisional, neste momento, em viatura do Estado, que foi entregue no Tribunal de Execução de Penas com várias solicitações, porque até aí eram transportes públicos, no início do mês de setembro, que é uma viatura com 14 anos. Noutros tribunais isso não existe, um utilitário. E, portanto, o juiz vai, mas não tem um funcionário privativo, porque na secção há 5 funcionários para 3 juízes, e, portanto, não pode levar um funcionário com ele e vai sozinho com o seu notebook. Não tem um funcionário privativo, o que é que faz? Tem que fazer uma ata, um auto da audição do recluso. Supostamente o juiz estaria a ditar para a ata e estaria um funcionário a fazer o auto. O que é que acontece? Eu dito para mim próprio, escrevo, passo para uma pen e peço o favor à funcionária da Secretaria do EP se me pode ir imprimir lá onde está a impressora para depois trazer e pedir ao recluso se faz o favor de ler e assinar. É isto que está a passar. Portanto, quando se fala em meios audiovisuais e áudio, acaba por ser um pouco, na realidade atual, não é que não seja desejável, mas neste momento é um bocado de ficção. Eu acho que é desejável, mas isto pressupõe investimento, como tudo. E no momento atual do país, eu acho que o investimento é coisa que não tem, de alguma forma, surgido até para a renovação do parque penitenciário, e quando hoje falamos de sobrelotação das prisões, tem muito a ver com isso também. Portanto, o parque é o mesmo que existia e, portanto, há mais reclusos, há uma maior compartimentação deles, digamos assim. Por outro lado, há aqui agora, e depois diz-se que, quer na exposição de motivos, quer depois nas normas revogatórias, que vão revogar o 182, e têm que introduzir alterações à lei dos estrangeiros. Chama a atenção pelo seguinte, 90% sobre aquilo que eu estou aqui hoje a falar já está em vigor. E, portanto, já há vários presos libertados ao meio da pena, obrigatoriamente, por via de alteração à lei dos estrangeiros, que entrou em vigor agora no início de outubro. E, portanto, tudo isto que se discute está presentemente em vigor por outra via. E, portanto, quando isto entrar em vigor, se entrar em vigor assim, é preciso outra vez alterar a lei de estrangeiros, porque o artigo 151, na parte em que fala na antecipação, diz que é a um terço com parecer favorável do diretor, desde que haja a garantia que ele possa cumprir no país de origem o remanescente da pena, que é algo, digamos que inaudito, porque isso já é de alguma forma previsto, porque há acordos de transferência e que geralmente os recursos estrangeiros, curiosamente, não querem usar e preferem cumprir a pena em território nacional. E, portanto, isto depois, se ele é possível a um terço da pena executar a pena acessória de expulsão, como é que se compatibiliza isto com, desde que haja a garantia, por via da lei de estrangeiros, que vai cumprir o resto da pena lá? Ele não vai cumprir o resto da pena, ele é expulso, tucur, ponto final, e a pena está extinta, portanto, por via da execução da expulsão. E, na verdade, isto já entrou em vigor com as consequências que daí advém. O formalismo posterior ainda não está estabelecido quanto à possibilidade de antecipação a um terço, mas, pelo menos, quanto à execução obrigatória até aos 5 anos, ao meio da pena, e quanto à execução obrigatória aos 2 terços da pena para penas superiores a 5 anos, já está em vigor e há vários reclusos libertados na sequência da alteração legislativa que aqui vem reproduzida, mas que, por outra via, entrou em vigor. Coloco-me então à disposição dos senhores deputados para as questões que quiserem colocar.
Muito obrigado pela sua exposição. Vou dar a palavra aqui ao deputado João Oliveira, que tem aqui questões a pôr. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentar o Sr. Juiz e agradecer a exposição que nos fez, aliás, a clareza e a densidade e a profundidade da exposição que nos fez. E confesso que vai muito para além, foi muito para além daquilo que tem sido as questões que temos considerado e que nos têm posto à consideração relativamente a esta proposta de lei outras entidades. Eu também, por uma questão de agenda de trabalho, tenho uma reunião noutro local, vou ter que me ausentar daqui a pouco tempo, mas queria agradecer-lhe a exposição porque eu julgo que cobriu não só as dúvidas que nos têm sido colocadas, como abarcou inclusivamente outros aspectos que não têm sido ponderados e por isso também lhe agradeço. Queria apenas colocar uma questão que tem a ver precisamente com esta última referência que fez, com a entrada em vigor que já ocorreu. Nós na altura alertámos para esse problema quando a lei foi discutida, quando a alteração à lei dos estrangeiros foi discutida, ainda antes do verão, discutida e aprovada na Assembleia da República. Alertámos para essa questão e para os problemas que daí vinham resultar. Eu queria apenas colocar-lhe a seguinte questão. Considerando essas dificuldades que já hoje resultam daquelas normas e considerando todas as preocupações que aqui nos manifestou, qual é, do ponto de vista do conhecimento que tem e da realidade com que se tem confrontado, a preocupação que de maior urgência que se coloca relativamente ao quadro legal em que esta questão da antecipação da pena de expulsão está a colocar e que, para além daquilo que está em discussão no âmbito desta proposta de lei, o que é que de mais urgente é preciso fazer relativamente ao cumprimento da lei que está em vigor, nomeadamente das alterações que entraram em vigor com a alteração à lei dos estrangeiros?
Nós fomos de alguma forma surpreendidos com a entrada em... Ah, peço desculpa.
O João Oliveira tem que ir embora e, como nós aqui somos realmente uma gente de grande bondade, vamos deixar que ele depois vá embora. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu queria dizer relativamente a isso é que nós fomos surpreendidos com a entrada em vigor. O que é que se pôde fazer? Foi enviar um fax urgente para todos os estabelecimentos prisionais ao Sr. Diretor, dizendo: atenção, digam-nos, por favor, quantos reclusos estrangeiros com pena acessória de expulsão é que têm, com penas inferiores a 5 anos, que já tenham ultrapassado o meio da pena, no fundo, para os poder mandar embora. E foi isso que foi feito, e, portanto, aqueles que responderam, porque não há, digamos que em 8 mil processos, não há um controlo individual de saber que fulano tal tem esta pena, que isto não está, de alguma forma, estruturado para essa informação ficar disponível ao magistrado, e, portanto, foi por essa via. Eu acho que tudo isto é uma opção política. Ou seja, no regime anterior, as desigualdades que de alguma forma emergiam do facto de um cidadão estrangeiro com pena acessória de expulsão ter um cumprimento de pena, passo por nós, mais penoso, pelo afastamento do país de origem e pelo desinvestimento que geralmente ocorre quando se sabe que, aquilo, que as competências que se vão adquirir em nada vão ser usadas, pelo menos no território nacional, porque há um processo de expulsão e eu sei que me porte bem ou que me porte mal, que invista ou desinvista, eu vou sempre ser expulso. Eu acho que há os dois terços da pena, ou quando há de algum mérito ao meio da pena, o regime anterior permitia já individualizar e de alguma forma permitir a estes reclusos o regresso ao país de origem, colmatando assim aquelas as desvantagens que poderiam advir desse facto de serem estrangeiros. Foi-se um pouco mais além ao introduzir este esquema de um terço, que eu acho que em penas inferiores a 5 anos e em penas curtas é muito difícil de cumprir, digamos assim. E eu acho também que este encurtamento excessivo vai criar, em termos de justiça relativa, algum mal-estar relativamente aos outros reclusos, porque o que eles fazem é comparam-se e dizem: eu tenho 5 anos de prisão, tu também tens 5 anos de prisão, tu cumpres um terço, e eu que tenho estado aqui a aplicar-me nisto e naquele outro, vou ficar, pelo menos, tenho que ter a hipótese de ter ao meio, pelo menos ao meio, ou antecipar um meio, mas vai com vigilância eletrónica para casa, portanto está privado da liberdade na mesma. Portanto, há aqui, de alguma forma, uma injustiça ou um excesso de discriminação positiva. Mas isto, como eu disse, eu acho que é uma opção política e que permite também, agora vamos ser pragmáticos, que esse é o fundamento pragmático da coisa, ou o reflexo pragmático da coisa. Mas é preciso também ver que há o reverso da moeda. A maior parte dos reclusos estrangeiros estão presos, já não falo em terrorismo e comunidade altamente organizada, etc. Eu falo em correios de droga, tráfico de droga. A maior parte dos reclusos estrangeiros não comunitários estão presos por tráfico de droga. A pena tipo, a pena mais usada, vai precisamente até aos 5 anos de prisão. O que pode acontecer com a entrada em vigor da nova lei é a possibilidade de, a um terço da pena, ser antecipada a execução da pena acessória de expulsão. Chama a atenção para que os regimes penitenciários e os regimes legais dos países vizinhos são mais, de alguma forma, mais exigentes ou menos benevolentes que o nosso. E tudo isto é ponderado, e hoje já o será, tudo isto é ponderado quando se faz um transporte de droga transcontinental, por exemplo. Entre desembarcar em Lisboa ou desembarcar em Madrid, eu posso apanhar 5 anos e sair um terço de prisão, e desembarcar em Madrid posso apanhar 8 anos e sair aos 2 terços. Se calhar saio por Lisboa, mesmo que a droga se destine a Madrid. E, portanto, tudo isto é comunicado, eles sabem disto. Portanto, é preciso terem atenção que o esvaziamento das prisões ou o encurtamento pode ter este reflexo, ainda que indesejado, mas que não será de todo estranho.
Muito obrigado. Peço desculpa, mas eu vou ter...
Com certeza. Muito obrigado.
Faz favor, até a palavra.
Sr. Presidente, é muito breve. Eu reforço as palavras do meu colega, Sr. Dr. Juiz. Acho que a sua exposição exaustiva... Enfim, foi para além das expectativas, porque também tem a experiência e o trabalho de terreno. E algumas notas que digamos, reforçaria, por um lado, esta colisão, esta rota de colisão entre a lei de imigração e a atual proposta de lei, com as consequências que tem. Por outro, o facto de ter aqui apontado o reforço dos filtros e das 5, 6, 7 avaliações de cumprimento de pena que se tornaram comuns e que este reforço não implicou nem o reforço de funcionários nem de juízes. Acho que é um aspecto relevante. Suponho que é um dos problemas mais graves com os quais se defrontam no atual contexto e com o qual também defrontámos recentemente a senhora Ministra da Justiça. No âmbito desta opção política, que nos parece evidente, resolver parcialmente o problema da sobrelotação das cadeias e de todos os problemas das assimetrias e desigualdade de tratamento que foi aqui apontando, e que nos deixam ainda mais sinais de alarme do que aqueles que nós já tínhamos à partida, como é que responderia, por exemplo, se calhar um argumento que é fácil... Pode ter alguma natureza populista, se assim quisermos, que é, bom, enfim, vamos correr com os estrangeiros das cadeias, tudo bem, mas os portugueses passam a vida a ser corridos das cadeias lá fora, e, portanto, digamos que colocamos as coisas mais ou menos em pé de igualdade. Questioná-lo sobre estas coisas e, mais uma vez, agradecer muito os contributos que trouxe ao trabalho desta comissão.
Isabel Honeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor Juiz, antes de mais, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o nosso agradecimento pelos contributos que aqui trouxe. Também para justificar que eu tive de me ausentar porque havia uma questão de processo legislativo que era preciso colmatar antes das 5 da tarde e, portanto, não foi possível assistir ao início, mas creio que colocou aqui, de facto, questões, como disse o meu colega João Oliveira, que ainda não tinham sido abordadas, se bem que, na perspectiva do Partido Socialista, nós dividimos esta análise desta questão em duas partes. A primeira, toda a questão processual relativa à forma de execução da pena e da aferição, da avaliação da evolução do recluso no seu processo de ressocialização. Essa é uma questão que depois tem que se compatibilizar com a lei dos estrangeiros, tem que se compatibilizar com o CEF no sentido da própria expulsão. Eu creio que eles têm 3 meses para poder reter um indocumentado, não é? Para a sua expulsão, não podem fazê-lo por mais tempo e, portanto, acabam por, provavelmente, quando condenado apenas expulsão, ou está ilegalmente detido, ou têm que o libertar, não é? Porque não suponho que o máximo que a lei permite é 3 meses de detenção, por se bem que neste caso a pena acessória da expulsão, não sei como é que é, estou a falar dos casos só de indocumentados. Mas há uma questão prévia, ou seja, uma outra parte que nós colocamos que tem a ver precisamente, e já o referi noutras audições, e para não deixar dúvidas, não dando à pena o sentido da pena, o sentido retributivo, a verdade é que a pena de prisão tem uma dimensão não só de ressocialização do agente, mas tem a dimensão de prestação de bens jurídicos, porque senão diríamos que um homicídio passional não fazia sentido sequer a sua condenação, porque a ressocialização do agente não se colocaria, porque não havia necessidade da pena. Há também uma componente de proteção de bens jurídicos que está subjacente ao mínimo da pena, não é? E é essa a questão que nós colocamos em termos de justiça material relativamente aos demais reclusos. Ou seja, se não haverá aqui, como há pouco referi, um excesso de discriminação positiva naquilo que é o nosso fim da pena e que necessariamente estará contido na própria sentença e que depois na sua execução a variável que o Código de Execução de Penas permite tem precisamente em consideração o quadro de ressocialização do agente. Agora, não pode retirar-lhe aquela dimensão de proteção jurídica que pode ser ofendida por esta via. Portanto, digamos que é um momento prévio de análise da proposta, não tanto associado aos momentos processuais, que também têm de justiça em termos de princípio da humanidade das penas, mas essa já tem os mecanismos agilizados. O que nos importa é aferir se, a priori, não há aqui essa violação que acabei de referir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora, eu próprio, em representação do PSD, gostaria também de agradecer esta forma, cada vez mais importante para todos nós, prática da experiência do juiz sobre estas matérias, baseada exatamente na prática da aplicação da lei, o que para os deputados também é algo muito importante, ou talvez o mais importante. E, portanto, muito sinceramente, registamos todas as dúvidas levantadas em relação a esta proposta de lei que é apresentada pelo Governo aqui à Assembleia da República. Mas eu estava a ouvir o Sr. Juiz e andei aqui à procura dos papéis a ver. Já existe uma lei que está atualmente em vigor, que é aplicada, que é a lei 23/2007, que já estabelece um regime especial para os reclusos estrangeiros que tenham também sofrido a pena acessória de expulsão. E, se bem entendi, o Sr. Juiz também já veio aqui dizer que, mesmo em relação a essa lei, e era esta a primeira dúvida que eu tinha, se levantam, eu já percebi os tipos de questões que se levantam, ou seja, há uma diminuição do período de cumprimento da pena para que a pena de expulsão seja concretizada antecipadamente, agora passa a um período menor, e já percebi as razões críticas da parte dos juízes sobre essa matéria. Também disse e frisou muito que parece, ou não estará de acordo com o processo, nomeadamente com a utilização do parecer do diretor da prisão. Eu parecer-me, tomei aqui nota, não parece ao doutor juiz uma boa solução. Pronto, no fundo, a questão que eu deixo é a seguinte: eu percebi, eu praticamente não teria questões a pôr, porque aliás a sua exposição foi tão clara que não justifica muitas dúvidas. Mas eu realmente gostaria de saber se as críticas, no fundo, fazem esta proposta de lei, que já está numa fase, eu diria, quase como um navio, quase a chegar ao porto, porque estamos mesmo na fase final do processo legislativo. E a não ser que lhe acontecesse alguma coisa como o Costa Concórdia, isto está mesmo quase a chegar ao porto. Julgo que isto não vai encalhar, mas enfim, a gente nunca sabe, se não encalha, estou a falar com o coração nas mãos, pode acontecer. Agora, mas a dúvida que eu levantaria é esta: há uma lei que está em vigor desde 2007. Esta, pelo que vejo da parte do juiz, tem opções piores: diminuição do prazo, o que cria problemas em relação àquilo que são os critérios de aplicação de uma pena a qualquer recluso, a sua comparação com os reclusos que não têm a pena acessória e que são portugueses, tudo isso. E, no fundo, a questão que eu ponho é: já percebemos que consideram uma opção política que tem a ver, obviamente, com ver se as prisões têm lá menos gente nas prisões face à sobrelotação que elas têm. E, portanto, a dúvida que eu levanto é esta: deixar como está também é a solução para este tipo de problema? Das medidas aqui propostas, nomeadamente em termos de defesa dos interesses do próprio estrangeiro que está sujeito a essa pena de expulsão, nomeadamente através da hipótese de recurso, ou as hipóteses de recurso que a lei levanta, não deixa de haver, digamos, tanta crítica que se possa fazer a esta matéria? E, portanto, no fundo é um pouco esta dúvida que eu deixo, que é um pouco genérica, porque eu percebi as questões que o Sr. Juiz levantou, estava atento e não tenho dúvidas sobre as mesmas. A segunda é uma nota, talvez já estamos ao fim de tarde de sexta-feira, é uma nota de bom humor aqui para o Sr. Juiz. É por sendo eu deputado pela Madeira, quando o Sr. Juiz disse que os próprios reclusos da Madeira que estão no continente podem sentir-se, de certa forma, discriminados, porque também estão longe de casa, eu aí queria dizer que aí estou completamente de acordo consigo, porque eu sou da Madeira, embora nunca tenha estado detido nem preso no continente. Desculpe, isto foi só uma nota que eu quis dar, talvez, de bom humor, porque às vezes estas coisas também é preciso. Muito obrigado.
Eu
tenho a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente à primeira questão, e acaba por também ir conduzir à segunda, que tem a ver com o cumprimento de um terço da pena e com o afastamento dos estrangeiros das prisões. Eu não quero dar a impressão de que estou a criticar a opção política que vem plasmada no diploma, porque não é essa a minha função. Eu sou um aplicador da lei, e, portanto, a lei vigente é a lei que eu aplico, e as opções são tomadas por quem de direito. E, de facto, os poderes dividem-se, podem ser cooperantes, mas são separados. E, com todo o respeito àquilo que há aqui pouco referi, são apenas algumas apreensões relativamente à execução prática daquilo que se propõe. Quando eu digo que há outros estrangeiros, outros países que libertam cidadãos portugueses e que também querem libertar os estrangeiros, temos é que pensar, de alguma forma, e salvo do respeito, no nosso sistema e naquilo que ele define. O nosso sistema pressupõe com o fim de ressocialização das penas, também simultaneamente com função retributiva, é certo, e há até a consagração constitucional de um direito a que o recluso tenha essa vertente ressocializadora e, portanto, há a exigência ao Estado de uma função prestacional positiva. Eu tenho o direito, querendo, que o Estado me dê os instrumentos para que eu possa, no futuro, quando há necessidades de ressocialização, que há pessoas que não as têm, que tenha a capacidade de me reinserir com sucesso. O que se passa num terço da pena, como há pouco referi, ou com a libertação por esta altura do cumprimento da pena, é tão só uma perda daquela linha de orientação ressocializadora, porque num terço da pena, em penas inferiores a 6 anos, não acho que se cumpra nem a função ressocializadora, porque não há tempo, nem as exigências de prevenção geral.
6 meses.
Sim, no, aqui não diz. Eu alertei para que devia ter, e no mínimo de 6 meses. Porque é muito pouco o que se pode fazer, e é muito pouco para os olhos da comunidade, muitas vezes, o cumprimento de um terço, apenas de um terço da pena. Noutros países em que há uma libertação de reclusos, há também outros modelos, e há modelos que têm a ver mais com a racionalidade económica da execução das penas. E, portanto, eu acho que é um critério que se pode atender. É um critério bastante realista e pragmático. Mas nós estamos a falar do pragmatismo e dos princípios, e é o equilíbrio entre o pragmatismo e os princípios. E, por isso, nada a opor à libertação um terço da pena em situações excepcionais, como parecer fundamental do diretor do estabelecimento prisional, ao qual eu não tenho uma desconfiança maior, é só por não ser uma tradição no momento atual, porque no fundo ele está mais empenhado na gestão da prisão e não propriamente no relacionamento direto com os reclusos, e portanto terá sempre que delegar, terá sempre que pedir essa informação à reinserção social e aos técnicos de educação que dependem dele. E, portanto, esses relatórios vêm por via indireta, ele vai dar só um concordo, eventualmente. Portanto, não há uma desconfiança de princípio, é só não ser a tradição. Eu só disse que, de facto, um terço parece-me pouco, quer para uma coisa que de facto, nos presos estrangeiros não ocorre muito por essas dificuldades práticas de não domínio da língua, de perceber que vão ser expulsos, mas, essencialmente, como disse a senhora deputada Isabel Neto, se calhar as exigências de prevenção geral com um terço da pena não sei se satisfazem. É só isso. Agora, é verdade que há um movimento, digamos assim, de tentativa de esvaziamento das prisões, quer cá, quer noutros países, mas é por razões essencialmente pragmáticas. E eu, na prática, também reconheço que muitas vezes, em conselho técnico, ao meio da pena, as pessoas já são unanimemente favoráveis à concessão de liberdade condicional e à substituição dela, como hoje é previsto, pela execução da pena acessória de expulsão. Porquê? Porque o recluso estrangeiro geralmente porta-se bem, muitos deles não têm antecedentes criminais, fizeram o tal transporte de correio de droga, etc. E, portanto, é um encargo para o sistema, porque ele também não vai aderir a nada, porque está só à espera de ser expulso. Portanto, é um encargo para o sistema manter a reclusão. Mas, por exemplo, e nos casos em que acontece não determinar a execução da pena acessória de expulsão em substituição da liberdade condicional, é precisamente por exigências de prevenção geral, que no caso do tráfico de droga são muito elevadas e, portanto, que pode o cumprimento de uma ínfima parte da prisão pode pôr em causa esse valor que até ao meio da pena é até prevalecente sobre as exigências de prevenção especial, e que agora, com um terço da pena, se permite com os efeitos perversos possíveis, que é a deslocalização desse médio tráfico relativamente à perspectiva de cumprir apenas uma parte da prisão. Quanto ao excesso, e a tal excesso de discriminação positiva que falei, sendo certo que, de facto, a detenção para o processo administrativo da expulsão orientado pelo CEF ou para a pena de expulsão autónoma, por não dependência de um processo de crime, geralmente o recluso está em liberdade e, se estiver privado da liberdade, é como medida cautelar. E, portanto, é quase como uma prisão preventiva aguardar a decisão de expulsão em processo administrativo. Neste caso, com pena acessória de expulsão, não há um período definido. Na verdade, o que é que acontece? Ele não está em prisão ilegal porque está a cumprir a pena, desde que não ultrapasse a sua duração, está na prisão à espera que seja possível executar a pena de expulsão. E isso às vezes demora 5 dias, às vezes demora 1 mês, às vezes demora 2 dias. Depende muito da situação dele indocumentado ou não, depende do país de destino, depende de muita coisa. Entre deixar como está ou não e o regime anterior de 2007. Bom, isto na verdade apareceu tudo, a situação específica, com a primeira lei dos estrangeiros, porque no Código de Execução de Penas não existia e, portanto, a possibilidade de libertar obrigatoriamente aos 2/3 por via da execução da pena de expulsão ou antecipar ao meio surgiu pela lei dos estrangeiros. Mas depois, o Código de Execução de Penas, em 2010, vem traduzir para o 182 aquilo que a lei de 2007 dos estrangeiros dizia, portanto, compatibilizou-se. Agora, veio a lei dos estrangeiros, porque é especial e posterior, dispor em sentido diverso, e agora pressupõe-se, outra vez, uma adequação do Código de Execução de Penas à lei dos estrangeiros, ainda que, mesmo que se adeque, há pelo menos um caso em que não é compatível, que é aquela história de um... E continua a sentar resolvida a questão de haver duas apreciações simultâneas, quer da liberdade condicional ao meio da pena, quer da possibilidade porque os relatórios exigíveis para uma e para outra são diferentes, porque a fundamentação de uma decisão e de outra é diferente, e os mecanismos previstos para efeitos de recurso, etc., são também diferentes. É certo que aqui o recurso, o efeito suspensivo, era o que decorria também do regime normal. Portanto, aqui não há, digamos que, um acrescer de garantias. Ele sempre poderia recorrer nos termos gerais, sendo que o efeito aqui é suspensivo, ao contrário do que acontece na liberdade condicional, em que só é suspensivo quando o juiz, carga d'água qualquer, decidir conceder liberdade condicional a alguém quando os pareceres foram unanimemente favoráveis e o Ministério Público foi contra. Portanto, isso é um bocado de desconfiança do magistrado, mas calhar com alguma razão de ser, porque... Geralmente o magistrado tem que fundamentar a decisão e não vejo como é que ele possa fundamentar uma concessão de liberdade condicional quando toda a gente é desfavorável. Eu coloco-me à disposição, se for depois necessário, enviar algum e-mail ou assim alguma coisa com isto.
Sim, aquele texto que foi o seu texto inicial,
está bem,
que teve aquela parte muito interessante que nós ouvimos com muita atenção sobre um pouco aquilo que se poderá chamar a teoria da pena e dos seus efeitos, etc. Muito interessante, e mesmo sob o ponto de vista prático, se nos puder enviar, aqui os serviços darão um mail para o qual poderá enviar, okay. Quanto mais elementos nós tivermos, melhor. E, portanto, julgo que em nome dos deputados agradecer muito a sua intervenção e, sobretudo, este sentido prático do funcionamento das coisas, que para nós é muito importante, deputados, quando estamos a legislar.
Obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado a todos. Eu é que agradeço o facto de me terem ouvido. E a doutora Isabel, que estivemos uma vez no Porto Canal. Antes de entrar em...